Olá, bem-vinda, bem-vindo ao canal Caminhos da Evolução, Umbanda e Filosofia. Este é o podcast oficial da Ordem Mágica Caminhos da Evolução. Eu me chamo André Costa, sou médium, escritor, sacerdote de Umbanda, filósofo, aconselhador filosófico e mago dirigente da Ordem Mágica Caminhos da Evolução. Hoje, dando prosseguimento à série Interpretações Teológicas Umbandistas, leremos o texto de autoria de Rubens Saraceni, transmitido por Pai Benedito de Aruanda, intitulado A Umbanda e o Sincretismo Religioso. Vamos a ele. Os povos antigos, a maioria não dominando a escrita e tendo na transmissão oral a forma de perpetuarem seus conhecimentos e suas tradições religiosas, todos possuíam seus mitos sobre a criação do mundo. Eles possuíam suas, abre aspas, gênesis, fecha aspas, ainda que fossem formados por apenas algumas dezenas ou centenas de milhares de pessoas. Era um hábito. Um exercício de especulação sobre o mundo sobrenatural, descrever a criação do mundo por meio de mitos fantásticos e até fabulosos, em que seres dotados de poderes miraculosos, desconhecidos pelos mortais seres humanos, realizavam proezas que os distinguiam e os tornavam objetos de cultos religiosos. Inclusive, alguns mitos da criação se aventuraram em descrever os fabulosos mundos sobrenaturais habitados por esses seres prodigiosos, descritos na maioria das vezes como pertencentes a uma realeza poderosa e dominadora, quase sempre centrada ao redor de um deus ou deusa poderosa, um deus senhor dos outros deuses. Essa forma de se descrever um mundo sobrenatural é comum à maioria dos mitos sobre a criação do mundo e perdurou por muitos milênios, sendo que os povos encontrados pelos europeus durante o período da conquista das Américas, da África, da Oceania, da Ásia e de grandes ilhas do meio dos oceanos, possuíam essa estrutura de poder e governança da criação. Muitos desses mitos foram compilados por estudiosos europeus e foram preservados, enquanto muitos outros, que não receberam a atenção dos conquistadores, desapareceram, junto com seus povos, dizimados, escravizados ou convertidos à religião dos novos senhores de suas vidas e destinos. Esses povos conquistados foram classificados como pagãos ou hereges, e apenas eram beneficiadas pelos novos senhores as pessoas que aceitavam a conversão religiosa, mas desde que não almejassem a reconquista do poder. Os convertidos deveriam ser submissos e prestativos, provando que a conversão implicava uma subserviência aos seus senhores, abre aspas, cristãos, fecha aspas. Estes sim, ungidos diretamente pelo novo Deus, denominado Jesus Cristo, o Deus dos cristãos. E, para surpresa dos, abre aspas, novos, fecha aspas, cristãos, o Deus Jesus Cristo também possuía uma corte de, abre aspas, santos, fecha aspas, a servi-lo no amparo de seus adoradores, assim como ele era descrito como filho unigênito do Criador do Universo, que havia-lhe concedido a supremacia nesse planeta Terra. E, estudando a corte de santos, cujos nomes identificavam suas igrejas, viram que eles faziam pelos fiéis praticamente as mesmas coisas que os antigos deuses de seus povos ou nações. Isso facilitou a aceitação da nova religião dominante e acelerou a conversão da maioria dos povos conquistados, principalmente porque os novos senhores de suas vidas haviam matado ou subjugado seus líderes, todos associados a algum dos antigos deuses, sendo que muitos desses líderes tribais se descreviam como o próprio Deus encarnado ou como filho dele aqui na Terra, tal como os cristãos descreviam o Deus Jesus Cristo. E, se os conquistadores haviam matado ou escravizado ou submetido seus líderes, outrora poderosos chefes tribais e religiosos, então o Deus deles, tal como eles e seus padres, eram mais fortes. Afinal, quem mantém a admiração por um chefe tribal, por um líder religioso, ou por um Deus que os abandonou à própria sorte após serem derrotados pelos novos donos do poder e por seu poderoso Deus Jesus Cristo e sua corte de santos, também descritos naqueles tempos como poderosos? Antes de haver a conversão, já havia acontecido a resignação e a submissão ao poder conquistador de suas vidas e destinos, determinados por seus novos senhores terrenos, que haviam substituído seus antigos chefes tribais, impondo-lhes um novo modo de viver e de ser governados. Ainda hoje é assim, e as conversões obedecem ao que acabamos de descrever. Ou não é verdade que as pessoas trocam de religião ou de líder religioso quando a que estão seguindo, abre parênteses, ou quando o seu líder religioso, fecha parênteses, já não está dando conta de resolver os problemas de seus seguidores? Pedimos ao amigo leitor que reflita um pouco sobre o que escrevemos, sobre a submissão e a conversão dos povos dominados pelos conquistadores europeus e o Deus Jesus Cristo ou Deus cristão. As pessoas insatisfeitas com sua religião ou com seu líder religioso não o trocam por outro por outro? É claro que trocam. Isso sempre foi assim e assim sempre será. Ora, ninguém quer seguir um líder ou um Deus fraco, inferior ao dos seguidores de outro líder ou de outro Deus. Tanto isso é assim e assim sempre será que algumas religiões criaram a figura do, abre aspas, infiel, fecha aspas, do, abre aspas, herege, fecha aspas, que deve ser excomungado, amaldiçoado, segregado, punido, expulso ou expatriado, e até torturado e morto caso as abandone. Não é isso que algumas delas pregavam de público até pouco tempo atrás, ou pregam até hoje? Não é isso que se vê nos noticiários o tempo todo, com seguidores de uma religião praticando atos hostis e até criminosos contra os seguidores das outras? Que negue isso quem quiser, mas que está acontecendo o tempo todo em algum lugar, isso é verdadeiro. As atuais religiões dominantes atuam de forma multinacional e multirracial, alcançando o máximo de pessoas e impondo-se na vida deles como a única e verdadeira religião de Deus aqui na Terra, e a única que poderá ampará-los aqui e depois conduzi-los ao céu após o desencarne. Isso tanto é verdade quanto pode ser confirmado pelo observador atento às mensagens dos novos catequizadores que usam dos recursos de meios de comunicações massivos. Mas, se isso hoje é assim, no passado foi um pouco diferente, mas somente porque não existiam os meios de comunicação atualmente disponíveis e muito bem usados por todos os novos líderes políticos e religiosos conquistadores das mentes e dos corações de seus seguidores, aos quais se mostram e se apresentam como vencedores, como possuidores de um poder maior que o de seus adversários ou concorrentes. O que vale é a conquista. E o líder introvertido ou pouco eloquente não é valorizado ou reconhecido como tal, justamente porque não faz alarde de sua sabedoria ou de seu poder, pois sabe que este provém de Deus e pode ser tirado caso o use em desacordo com certas regras de conduta religiosa. Isso também sempre foi assim e assim sempre será. Geralmente, quem fala muito sobre si mesmo, pouco faz por seus semelhantes. E quem muito alardeia sobre seu Deus, quase sempre tem intenções ocultas por trás de seu alarde, já que procura impressionar em um primeiro momento para logo a seguir tentar converter quem lhe der ouvidos e, em um terceiro instante, dominar sua mente e seu coração para torná-lo submisso à sua doutrina e ao seu novo Deus. Isso sempre foi assim e assim sempre será. O fato é que, no passado longínquo, cada povo ou nação possuía seus mitos sobre a criação e possuía sua, abre aspas, morada dos deuses, fecha aspas, descrita como, abre aspas, nirvana, fecha aspas, abre aspas, Éden, fecha aspas, e etc. Sendo que até a novíssima religião umbandista também tem a sua, denominada, abre aspas, Aruanda, fecha aspas, certo? Então, se observarmos bem as grandes religiões dominantes, além de acabarem com os mitos dos povos conquistados, também lhes impuseram os seus e tomaram todas as precauções para que entre seus seguidores não fossem criados ou aceitos novos mitos. mais bem elaborados ou mais em acordo com os tempos atuais. E elas têm perseguido e calado todos os dissidentes ou contestadores de seus antigos mitos. Vide as leis religiosas judaicas, os dogmas cristãos e a Sharia islâmica, com todas condenando quem ousar contrariar seus, abre aspas, cânones sagrados, fecha aspas, escritos em códigos intocáveis, inatacáveis e incontestáveis. Muito diferente do passado já distante, onde cada povo possuía sua religião, seus costumes, suas leis de conduta e princípios morais transmitidos oralmente de pais para filhos, de chefes para seus comandados e de líderes religiosos para seus seguidores, com uma geração preparando a seguinte, amoldando seu caráter, sua moral e sua religiosidade, com esses aspectos formando uma tríade modeladora e equilibradora das sociedades tribais. Os mitos eram os elos fortes que mantinham todos unidos e os defendiam de seus inimigos ou adversários. Os seres humanos se espelhavam em seus deuses e procuravam imitá-los, melhorando a si mesmos pelas qualidades superiores deles, os seres imortais que os regiam. Cada ser possuía seu deus pessoal e este o distinguia perante seus semelhantes. A identificação com o deus pessoal era geral e a partir do deus de uma pessoa se podia descrevê-la parcialmente. O filho do deus da guerra era guerreiro. O filho do deus da caça era caçador. O filho do deus da agricultura era agricultor. Naquela época, a psicologia já existia, mas tinha outro nome. Uma vez que a pessoa era associada ao seu deus pessoal e suas dificuldades deviam ser solucionadas junto a ele, pois ou o havia desprezado, ou desrespeitado, ou dele havia se afastado, ou com ele havia se chocado. Isso é familiar ao leitor seguidor dos orixás? É familiar aos umbandistas? Acreditamos que é. Assim como acreditamos que o ser é reflexo de sua divindade pessoal e, quando não está agindo e se conduzindo segundo ela determina, então entra em desequilíbrio, ora interno, ora externo. Isso, se ainda não é do conhecimento de todos os umbandistas, deveria ser, porque é uma verdade. Assim como é verdadeiro o, abre aspas, mito, fecha aspas, que nos ensina que temos nossa divindade pessoal, com a qual estamos ligados e da qual recebemos continuamente um fluxo energético alimentador de nossas faculdades mentais e direcionador de nossa evolução. Mas, para que essas e tantas outras verdades sejam conhecidas, aceitas e seguidas pelos seguidores da Umbanda, é preciso que todos tenham à disposição para lerem, estudarem e interpretarem uma descrição não mítica ou mitológica do divino Criador Olorum, dos sagrados orixás, da criação e dos seres que nela vivem e evoluem. É preciso uma gênese umbandista. Foi isso que fizemos quando transmitimos ao nosso médium o livro denominado Gênese Divina de Umbanda Sagrada, abre parênteses, publicado pela Madras Editora, fecha parênteses. Mas, por ser um livro muito, abre aspas, técnico, fecha aspas, sua leitura tem sido limitada a um pequeno número de leitores, justamente em razão de seu, abre aspas, tecnicismo, fecha aspas. Agora, autorizados por nossos superiores, estamos colocando à disposição dos umbandistas este livro denominado O Livro da Criação. Tenham uma boa leitura, Pai Benedito de Aruanda. Este foi o texto A Umbanda e o Sincretismo Religioso, que está na obra O Livro da Criação, de Rubens Saraceni, publicado pela Madras Editora, em 2014, e o texto está entre as páginas 22 e 26. Antes de encerrarmos, faremos aqui um breve comentário acerca do tema aqui abordado nesse texto. Como eu mesmo, André Costa, ouvi em aula do próprio Rubens Saraceni, o sincretismo já cumpriu o seu papel na Umbanda. Então, fiquemos com este questionamento para nossa reflexão. Já nos foi revelada toda uma teologia própria, com fundamentos que respondem aos anseios dos umbandistas. Precisamos nos manter bebendo em outras fontes? Fique com o nosso saravá fraterno.